Nossa convidada na abertura do Gaúcha Mais é a diretora-geral do HPS de Porto Alegre, Tatiana Breyer. O HPS, o Hospital de Pronto-Socorro, que completa hoje 77 anos. Bem-vinda, boa tarde, parabéns a todos que fazem o dia a dia do HPS.
Obrigada, Leandro. Um grande prazer falar contigo, com os nossos ouvintes, com a Kelly aí nesse programa.
Boa tarde.
Tudo bom, Kelly? Estou muito feliz. Hoje é um dia de festa aqui, com certeza. Nós temos o hospital, que é o hospital da cidade, o hospital que é lembrado por todos os gaúchos como uma porta aberta para quando a gente tem um problema de saúde. Então é uma alegria enorme falar com vocês. Mesmo que a gente não tenha muito o que comemorar, né? A gente está vivendo a pior crise sanitária dos últimos séculos e, nesse momento, nossa consternação com todo mundo que perdeu a vida, mas nossa luta continua para atendimento dos porto-alegrenses e dos gaúchos e para salvar muitas pessoas.
O HPS é referência em trauma, em atendimento a queimados, então pessoas que sofrem acidentes têm ali, por exemplo, um primeiro destino e é uma referência para pacientes que têm quadro mais grave, estão no interior, mas vocês também estão fazendo atendimento de pacientes COVID. Qual é a situação hoje no HPS de Porto Alegre?
Então, Leandro, sem dúvida o hospital é referência para todo mundo que está em risco de morte, né? Mas o atendimento ao COVID, ele foi encarado de frente no último estágio do plano de contingência do município, que vem sendo trabalhado pela Secretaria Municipal de Saúde desde que começou essa pandemia. Nós éramos o último recurso, quando todas as outras possibilidades da rede hospitalar e pré-hospitalar da cidade foram acionadas. Naquele momento ali, meio de fevereiro, nós tínhamos muitos pacientes fora de atendimento, correndo o risco de perder a vida por não ter oxigênio, por não ser atendido na melhor capacidade daquele equipamento de saúde. Então, abrimos os leitos numa operação extremamente difícil, porque não é nosso perfil atendimento de paciente COVID, recebemos muitos pacientes que estavam aguardando atendimento nos pronto-atendimentos e nos hospitais de menor complexidade. Então foram 10 leitos de UTI, 26 leitos de enfermaria, que atenderam essa demanda de pacientes. Muitas vidas foram salvas nesse período de funcionamento. Agora a operação já começa a reduzir e a gente começa a voltar ao perfil usual do hospital. Né? Em algum momento a gente chegou a ter mais de 10 pacientes na sala de emergência, porque também não tinha leito de UTI. Então, essa operação ela foi coordenada por uma rede, obviamente bem organizada, e que nos permitiu, então, oferecer algum cuidado para as pessoas que estavam fora de atendimento. Né? Mas a operação ela está reduzindo, né? A gente tem hoje um cenário da doença um pouco mais controlado, ainda não absolutamente controlado, mas não temos mais o cenário que nós tínhamos no final de fevereiro. E assim a gente está organizando. Então, existe uma espécie de balanço da rede em relação àquilo que se tem de necessidade, aquilo que se tem de oferta de leitos e cuidados de terapia intensiva.
Doutora,
a operação, então, aqui está desacelerando. Pode falar.
Eu queria que a senhora contasse também, porque desses 77 anos tem muita entrega das pessoas que fazem do HPS essa instituição tão querida, respeitada, referência para os gaúchos, para os porto-alegrenses, né? E nesse período, a senhora disse, né, e o Stout pontuou, não é exatamente a área que o HPS está familiarizado ou acostumado a atender. Como é que foi para as equipes, né, para os médicos, para os enfermeiros, para os técnicos, fazer essa mudança? E também porque a gente sabe que todos esses profissionais estão muito cansados, né, uma entrega completa, é até um arriscar vidas, né? Se arriscar para salvar vidas. Como é que a senhora vê essas equipes e o que, que a senhora pode dividir com o nosso ouvinte da Rádio Gaúcha?
Eu costumo dizer que ninguém faz nada sozinho, né? Nesse período que eu estou aqui na direção do hospital, essa tem sido a frase que eu mais uso, porque, de fato, trabalhar com trauma é trabalhar em equipe. A equipe que existe no hospital, as equipes que existem no hospital são de extrema excelência. Eu não tenho dúvida que a abnegação desses profissionais e as entregas e a dedicação que eles tiveram aqui para poder fazer isso foi imensa. Assim como nos outros hospitais, né? A gente tem reuniões assim, semanais com os diretores dos hospitais e está todo mundo muito triste porque é um momento de muitas perdas, né? Nós perdemos alguns colegas que se contaminaram com o vírus em alguma circunstância, não necessariamente em atendimento, mas que passaram pela doença, outros ficaram pelo caminho, mas a nossa vontade sempre é de preservar a vida. Então, existe um propósito por trás dessas pessoas, e em nome desse propósito a gente consegue vir mais um dia, trabalhar um pouco mais, se dedicar um pouco mais. Então, acho que o hospital tem um grande time e a gente fica muito orgulhoso de trabalhar aqui.
Curiosidade, eu já estive muitas vezes a trabalho na HPS e algumas como pai de paciente ou de pacientes. E nós vemos de tudo dentro do HPS, chegando baleado, acidentado, um idoso que cai em casa, uma criança que coloca um milho no ouvido e não consegue tirar no posto de saúde, o adolescente que cai de skate, quebra o braço ou tem um corte na perna. Quantos atendimentos diários vocês fazem no HPS e qual é a especialidade que tem uma maior demanda?
Ah, então, isso é legal de falar, até porque, assim, a gente viu aí, nesse primeiro ano da pandemia, a gente viu ali em março, abril, maio do ano passado, uma queda aí no número de atendimentos de causas externas, e agora a gente retoma o momento como a gente estava antes da pandemia. Eu não tenho medo de dizer que a gente tem tido um número cada vez mais crescente de atendimentos. Entretanto, a nossa média de atendimento é de 350 atendimentos por dia e, sem dúvida, a especialidade que mais demanda é a traumato, né? Que é a porta de entrada para casos leves, entorses e pequenas contusões, fraturas, né? Então, a gente tem 30% de toda a porta de entrada do hospital.
Doutora, dessas curiosidades que a gente estava falando, né, com o Stout também, se alguém não teve algum parente, ou se a própria pessoa já não esteve, né, o HPS tem uma propriedade que é o fato dos quebrados, como disse o Stout, né, quase todo mundo que sofre algum trauma em algum momento da vida tem uma relação. Eu lembro do meu avô que teve um trauma e foi super, super bem atendido o HPS. Brinquei, ele era quase um garoto, assim, que adorava se aventurar enquanto era vivo e aí dava trabalho. Mas o carinho que ele foi recebido também é algo, assim, a ser destacado. A senhora acredita que um pouco do que a senhora falou na resposta anterior, né, a questão do propósito também faz com que o vínculo instituição e Porto Alegre seja mais forte?
Eu não tenho dúvida. Quando a gente, mais de uma vez, eu ouvi as pessoas falando assim, se acontecer alguma coisa comigo, para onde eu vou, né? Pessoas que viajavam para Porto Alegre ou que vinham morar aqui, todo mundo diz, vai para o HPS. Porque se alguma coisa acontecer contigo, vai para o HPS. Eu não tenho dúvida, assim, e minha família, meus amigos e as pessoas, eu sempre digo, olha, se precisar, eu tenho certeza que é uma porta segura, uma porta que atende e que resolve. Então, acho que sim, os porto-alegrenses têm muito carinho pelo hospital, um hospital que fica do lado do nosso grande parque, que é a Redenção. Nesse dia que está cinzento, né, Stout, mas a gente está iluminado aqui para que tudo dê certo, que a gente saia bem dessa pandemia.
O HPS vem passando por algumas reformas nos últimos anos, de forma organizada, setores diferentes vão passando por melhorias. Qual é o plano para os próximos anos? Vocês estão com alguma obra por começar agora? Eu sei que também há um trabalho aí para consolidar uma posição em relação ao HPS como uma instituição de ensino. Qual é o futuro do HPS no curto e médio prazo?
Exatamente. Então, o prédio tem 77 anos, algumas áreas nunca foram reformadas, outras já. A gente teve aqui a reforma da UTI de queimados na época do polo petroquímico, que acabou custeando boa parte dessa reforma. A gente teve agora entregue a reforma da unidade do segundo andar, que chamava enfermaria de traumático, que era onde ficavam os pacientes internados. Ficou linda e é isso que a gente quer para o hospital. A gente quer acolhimento, a gente quer banheiro em todos os quartos, a gente não quer mais que tenha enfermarias, né, que são quartos grandões com muitos pacientes internados. E essa é a nossa meta, assim, conseguir reformar as coisas que estão funcionando para que elas continuem funcionando e pensar a longo prazo qual é o desenho desse hospital que a gente gostaria, né? Hoje ele está aqui no meio do Bonfim, do lado de duas grandes igrejas. A gente não tem muito como expandir, tem um projeto com algum terreno aqui na rua de trás, mas é bem fácil. Mas qual é de verdade a nossa necessidade? Então a gente está mergulhado nisso. A gente está olhando para o plano diretor, olhando para a cidade de Porto Alegre. Quando o hospital foi construído, né, na década de 40, a gente tinha um pouco mais de 200 mil habitantes. O cenário é completamente diferente. Então, nesse momento, a gente está olhando para o plano diretor, mas estamos fazendo tudo o que é possível para revitalizar as áreas existentes. Né? A gente tem muitos lugares aqui, a gente talvez passe agora por uma reforma bem importante na UTI do trauma. Tem a obra do telhado, que é uma coisa estrutural e fundamental para que o hospital siga funcionando, que já está em vias de ser contratados. Os processos nos serviços públicos, eles são um pouco mais lentos, mas a gente já tem a garantia do recurso para fazer a reforma.
E eu quero voltar um pouquinho na pergunta, na primeira pergunta do Stout, e doutora, falando sobre a questão do Covid. A senhora mencionou 10 leitos de UTI, mais de 20 de enfermaria. À medida que a pandemia vai com índices não ainda satisfatórios, né, mas que a gente está tendo, graças a Deus, uma estabilização e até uma leve queda dos casos, essa estrutura se modifica? Há uma previsão de manutenção dessa estrutura ou não? Ela vai aos poucos se desfazendo?
Eu acho que o cenário da pandemia na cidade, de uma maneira geral, e aí falando pela rede toda, assim, né? Mas especificamente do HPS. Eu acho que o controle da pandemia está relacionado a vários fatores, ao distanciamento, à vacinação, que eu acho que, sem dúvida, é a nossa grande saída para esse cenário, e ao entendimento de que as outras doenças, elas também são importantes e elas também matam, né? Então, o ideal é que a gente tenha leitos mais dedicados para o nosso perfil, né? E aos poucos essa operação ela já está diminuindo, porque existem leitos nos outros lugares. Então a gente não tem mais aquela demanda que a gente tinha lá de fevereiro, ela já não existe naquele tamanho. Existe ainda, a gente ainda está sob risco, mas a gente já pode reorganizar a rede para que as pessoas possam ser atendidas num melhor lugar, com mais recursos, né? Então, por exemplo, a gente tem dois grandes hospitais aqui de alta complexidade públicos, né? O Conceição e o Clínicas, tem a Santa Casa e a PUC, que também são grandes hospitais de alta complexidade, e eles estão dando conta aí do recado bem do Hospital Vila Nova, Hospital Independência, e todos os outros hospitais atendendo a pandemia. Então, o ideal é que a gente volte a focar no nosso perfil, que é atendimento de causas internas, atendimento do trauma, atendimento daquilo que os outros hospitais, com exceção do Cristo, não conseguem atender. Então, a gente vai, talvez, em breve, voltar a fazer só isso.
Tatiana Breyer, diretora-geral do HPS, o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre, muito obrigado e mais uma vez parabéns pelos 77 anos do HPS.
Muito obrigada, Kelly, um abração para ti também, Leandro, tudo de bom para vocês e parabéns para o nosso hospital, um abraço para toda a nossa equipe, para todo mundo que nos ouve, muito obrigada à população de Porto Alegre, dos gaúchos.
Uma das experiências, Kelly, marcantes no jornalismo foi visitar a unidade de queimados do HPS.
Nossa!
É um trabalho árduo, difícil, mas o HPS é referência. Chegam pacientes do interior, por vezes até de outros estados, para atendimento aqui. E já tive outras experiências também como o pai de pacientes nos últimos anos. Dois com cortes na cabeça e um dedo esmagado. Então é uma experiência lá de pessoal que está acostumado a olhar...
Inesquecível, né, Staudt?
Quem está acostumado a olhar séries médicas na TV, é bem parecido, mas é uma outra vivência. Para quem está ali na emergência, vendo chegar... pacientes, né, das mais diversas especialidades, muitos traumas, como ela disse, mas também chegam pessoas baleadas, acidentados, e é um trabalho importantíssimo. E que interessante, eu já tinha ouvido, inclusive, de técnicos em segurança do trabalho, e a diretora disse que ela fala também para os familiares, se tem... um problema assim, um acidente doméstico na empresa de trânsito, HPS. Claro, a gente tem lá na Zona Norte Cristo Redentor também, mas para uma boa parte da cidade é HPS. Leva para o HPS porque lá vai ter o atendimento especializado, vai ter algum profissional preparado para aquela circunstância ali, porque é referência na qualidade de atendimento a esse tipo de paciente.